DW. Jornal da Noite.
Está a ser um dia atípico em Moçambique. Decorre neste momento a paralisação convocada por Venâncio Mondlane e a polícia não gostou da atitude dos políticos.
Os partidários começaram a perder o controle dos pronunciamentos. E esses pronunciamentos propiciaram a alteração da ordem de segurança pública.
Houve também relato de restrições no uso das redes sociais em todo o país.
Bloquearam exatamente para que o regime possa, de alguma forma, continuar com atrocidades sem que as pessoas filmem.
Em Angola, a Comissão Nacional de Eleições vai passar a ter uma nova composição. UNITA está a protestar contra esta decisão.
Para manter o poder, precisa do controle da CNE. É aquilo que nós estamos a tirar desta postura.
Estes e outros assuntos em desenvolvimento neste Jornal da Noite comigo, Brahim Adarami, e a edição de Guilherme Correia da Silva. Boa noite. Hoje foi o primeiro de 7 dias de protesto consecutivos em Moçambique, convocados pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane. A capital moçambicana, Maputo, funcionou a meio gás. O comandante-geral da polícia pede ao partido Podemos, que apoia Venâncio Mondlane, para cooperar com a corporação. O Podemos lembra que a sua luta é de todos, incluindo da polícia, Silaide Mutemba.
Maputo parecia uma cidade fantasma esta quinta-feira. No município da Matola, cenário idêntico. Atividades comerciais, escolares e laborais foram suspensas depois do candidato presidencial Venâncio Mondlane ter convocado 7 dias de greve e protestos a partir de 31 de outubro. Para 7 de novembro, está prevista uma grande manifestação em Maputo em que Mondlane espera que participem 4 milhões de pessoas. Um grupo de apoiantes de Mondlane já marchou hoje na capital contra a fraude eleitoral e em apoio a Venâncio Mondlane. A polícia dispersou o protesto com gás lacrimogêneo. O comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, Bernardino Rafael, informou que na semana passada houve 58 manifestações, das quais 38 classificadas como muito violentas. 36 agentes ficaram feridos. Rafael acusou os líderes políticos de incitarem a violência.
Os partidários começaram a perder o controle dos pronunciamentos. E esses pronunciamentos propiciaram a alteração da ordem de segurança pública.
Bernardino Rafael encontrou-se hoje com Albino Forquilha, presidente do Partido Podemos, que apoiou a candidatura presidencial de Mondlane nas eleições de 9 de outubro. Em declarações aos jornalistas, Forquilha frisou que não foram só agentes da polícia que ficaram feridos nos últimos dias. 11 civis morreram baleados por agentes policiais.
Tenho dezenas de mortos dos manifestantes, tenho centenas em cadeias, estão detidos, não é? A protestarem sem armas. Então isto depois, se calhar, é que não fica muito bem no processo todo.
Apesar das acusações de incitamento à violência, para Albino Forquilha, o contexto dos protestos é claro.
Nós estamos a lutar para a justiça, não é? Se o povo votou em nós, então a administração da justiça ou as instituições que fazem parte devem respeitar este voto. Esta é a luta que temos. Essa luta é para libertar a polícia também. Portanto, este é que é o problema.
O comandante-geral da PRM pediu ao Partido Podemos para cooperar com a polícia de modo a reduzir os confrontos entre as duas alas.
Queremos que nos ajude para que, no caso de querer uma manifestação, seja realmente pacíficas e nos chame e nós vos acompanhemos.
Patrulhas da Unidade de Intervenção Rápida da Polícia mantêm uma presença ostensiva em pontos estratégicos da cidade de Maputo. De Maputo para DW, Silaide Mutemba.
Obrigado, Silaide Mutemba. A partir de Maputo, vamos até Moçambique conversar com o ativista dos direitos humanos, o jornalista André Mulungu, um dos oficiais do Centro para Democracia e Direitos Humanos, destacado a cobrir os protestos no país. Mulungu, qual é o balanço que faz deste primeiro de 7 dias de manifestações convocadas por Venâncio Mondlane?
Do ponto de vista de manifestações, podemos destacar, por exemplo, que muito cedo recebemos um vídeo de uma manifestação junto da Comissão Distrital de Angoche. Portanto, foi uma manifestação pacífica, não houve sinais de violência. Mas também, do ponto de vista de manifestações de nível local, podemos destacar o caso de Tete, onde a polícia violentou um grupo de jovens, sendo que um desse grupo de 25 jovens acabou perdendo a vida atingido por uma bala disparada pela polícia. Em Maputo, a polícia voltou mais uma vez a usar a força. Houve confrontos, mas não na dimensão dos confrontos que vimos na segunda fase das manifestações. No fim da tarde, tivemos um cenário de bloqueio da Avenida Júlio Nyerere, na zona do bairro de Ulene, onde populares teriam incendiado pneus. Portanto, de forma geral, o que se pode dizer é que o país, Moçambique, acordou de forma atípica.
Mas com forte presença militar de segurança nas ruas.
Exatamente. Está reforçada a segurança, carros blindados posicionados nos bairros considerados, assim, entre aspas, os bairros rebeldes, como Machaquene, por exemplo, Chamanculo, onde na segunda fase a polícia teve que usar um helicóptero para sobrevoar a zona. Portanto, esta zona de segurança esteve reforçada. Está reforçada também a segurança no perímetro da Presidência da República e também na Ponta Vermelha e algumas instituições de soberania.
Obrigado, André Mulungo, oficial dos Direitos Humanos do CDD. E o dia de hoje ficou também marcado por restrições no uso das redes sociais, mais populares em Moçambique. Ao longo do dia, as denúncias de restrições foram feitas por muitos moçambicanos que estão a recorrer a serviços que permitem usar as redes sociais sem que sejam rastreados através da localização. Neste jornal, perguntamos ao jornalista Rafael Machalela o que está a acontecer com os serviços de internet aí em Moçambique.
O que acontece é que as operadoras, por exemplo, Movitel, bloqueou simplesmente os aplicativos Meta, ou do Meta, que estão Facebook, WhatsApp e Instagram. A estratégia de bloqueio dessas redes foi exatamente porque são as redes que mais ajudam a espalhar, no caso a difundir informação em massa, ajudam a mostrar a realidade no terreno, principalmente relacionado ao atropelo ou violação dos direitos humanos. Vimos nos últimos dias muitas pessoas mortas, pelo menos até ontem falava-se de 11 pessoas. Agora, como é que nós sabemos que há tanta gente a ser morta pela polícia? Nós acompanhamos praticamente todas as incursões da polícia a violentar as pessoas, desde a segunda-feira passada até a quinta, em que parou tudo. Depois, como todo mundo assistiu, os jornalistas, bem como o Venâncio Mondiano, foram agredidos. Tudo aquilo foi possível de ver porque as redes sociais permitiram, não é? O WhatsApp, no caso, permitiu as transmissões e a partilha de informação em tempo recorde. Por que bloquearam? Bloquearam exatamente para que o regime possa, de alguma forma, continuar com atrocidades sem que as pessoas filmem. Depois, no fim do dia, vamos levar esses casos ao TPI ou ao tribunal, ou aos outros tribunais.
Ou seja, as redes sociais estão a jogar um papel muito importante. Acha isso uma censura também, um retrocesso, um ataque à liberdade de expressão?
Não pode haver dúvidas, porque as Nações Unidas disseram nos últimos anos que o direito à internet é também um direito humano. Então, estamos esperando o atropelo. E, obviamente, estamos esperando uma censura da verdade material sobre as eleições.
E agora, essas empresas, essas companhias podem ser responsabilizadas, na sua opinião?
Claro que podem, porque as poucas pessoas, por exemplo, que trabalhavam a partir de casa, nestes momentos, não podem operar, não podem trabalhar. Então, sim, devem ser responsabilizadas por entrarem em conluio e por também serem, de alguma forma, a retirar o direito da internet que as pessoas têm. E, então, provocam um prejuízo enorme. As pessoas querem fazer movimentações bancárias aqui no exterior. Então, se os servidores estão desligados aqui, como é que as pessoas fora do país vão poder fazer seus pagamentos e algumas coisas que possam continuar a fazer? Aliás, eu tenho direito à internet. Paguei por isso. Devo ser assistido por estas horas, esses dias, e não tenho internet. Acho que deve ser assim com todo mundo.
Foi assim o jornalista muito ativo nas redes sociais, Rafael Machalela. Hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos que balanço faz deste primeiro dia da paralisação em Moçambique. Castigo Viano diz boa noite a DW, boa noite Castigo. Ele diz que a paralisação de hoje foi normal, só que os ditadores da Frelimo foram desligar todo o acesso da internet no país, comenta este internauta.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E hoje o Tribunal Supremo de Moçambique disse que o elevado número de recursos de contencioso eleitoral, sem a devida impugnação prévia e de forma intempestiva, revela a ignorância da legislação pelas forças políticas. Jovens de Climane anunciaram que vão marchar a pé até Maputo em apoio ao candidato Venâncio Mondlane. Trata-se de um grupo de 18 jovens, apoiantes do partido Podemos e de Mondlane, que se despediram hoje de familiares e amigos antes da viagem para a capital.
Estamos prontos e dispostos para sair de Climane a representar a província da Zambésia para Maputo a pé. Custa o que custar, seja com chuva, debaixo do sol, com a fome, nós vamos enfrentar e vamos chegar, acreditem se quiser.
Quanto tempo vocês acham que poderá, portanto, caminhar até Maputo?
É uma previsão exata, não se sabe, porque nós estamos aqui com diferentes idades, vamos respeitar também a caminhada, mas nós contamos muito com o apoio de quem puder ser útil no caminho para nos dar uma boleia, será muito agrado. E nós também estamos a falar que nós vamos sacrificar primeiro a nossa vontade. Então, agora chegou a hora de vencer o medo, porque a coragem tem que gritar mais alto para fazer exaltar a pátria dos moçambicanos que deram a sua vida para ver o Moçambique melhor. E nós não vamos ficar indiferentes como Zambésia, vamos apoiar a causa do Venâncio Mondlane.
De Climane a Maputo são mais de 1.500 quilómetros. A Embaixada do Brasil em Moçambique apelou aos seus cidadãos que se encontram no país para evitarem aglomerações públicas entre hoje e dia 7 e aqueles que têm viagens marcadas um contacto prévio. Na Guiné-Bissau, o líder da coligação Plataforma Aliança Inclusiva, PAI Terra Arranca, Domingos Mons Pereira, rejeitou hoje qualquer possibilidade de as eleições legislativas de 24 de novembro serem adiadas, como tem sido proposto por setores sociais e políticos.
DW Deutsche Welle.
A Comissão Nacional Eleitoral de Angola vai passar a ter uma nova composição. Dois anos depois das eleições de 2022, o Parlamento angolano aprovou hoje o polémico projeto de resolução sobre a composição da CNE. Teve os votos a favor do MPLA, PRS e Partido Humanista de Angola. A FNLA absteve-se e o maior partido da oposição, a UNITA, abandonou a sala. Quem esteve a acompanhar toda esta sessão é o nosso correspondente Borralho Ndomba.
O maior partido da oposição em Angola não concorda com o novo figurino da Comissão Nacional Eleitoral. Dos 16 comissários eleitorais resultantes das eleições gerais de 2022, o Parlamento fixou 9 comissários para o MPLA, 4 para a UNITA e 3 para a PRS, FNLA e Partido Humanista de Angola. A UNITA diz que o MPLA tem mandatos a mais. Pede 6 para si, 7 para o MPLA e 1 para outros partidos. Foi por isso que a UNITA abandonou hoje o plenário da Assembleia Nacional, disse o deputado e presidente do partido, Adalberto Costa Júnior.
E fê-lo na sequência do grupo parlamentar do MPLA nos ter demonstrado que para manter o poder precisa do controle da CNE, do controle do Tribunal Constitucional. É aquilo que nós estamos a tirar desta postura. Está com uma atitude antiética, uma atitude contra as leis, uma atitude contra o direito e quer impor porque sabe que só sobrevive no poder dessa forma.
O Galo Negro disse que vai elaborar uma providência cautelar contra a decisão tomada hoje no Parlamento. O deputado José Semedo, do MPLA, esclarece que a vontade da UNITA de ter mais mandatários na CNE pode criar embaraços sérios ao funcionamento e gestão do órgão eleitoral.
Não reflete uma separação objetiva e suficiente entre a maioria absoluta do MPLA e os outros partidos da oposição.
O projeto de resolução aprovado esta quinta-feira teve o voto favorável do MPLA, PRS e o Partido Humanista de Angola. A composição da CNE foi aprovada dois anos depois da realização das últimas eleições gerais. Os atuais comissários estão com mandatos vencidos. Entretanto, a deputada e líder do Partido Humanista de Angola, Flor Bela Malaquias, questiona como será definido agora a duração dos mandatos dos novos comissários da CNE.
A lei refere-se a um mandato de 5 anos. Eu volto a perguntar, quanto tempo vai durar o mandato dos novos comissários?
Na sessão desta quinta-feira, também foi aprovado o projeto de lei que autoriza o Presidente da República a legislar sobre a definição do regime aplicável à regulação de preços. Os deputados aprovaram ainda os relatórios de execução do Orçamento Geral do Estado referentes ao primeiro e segundo trimestre de 2024. O dia também ficou marcado pela entrada na Assembleia Nacional da proposta do Orçamento Geral do Estado de 2025. De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
Ainda de Angola, é uma notícia de última hora. O presidente angolano, João Lourenço, exonerou hoje o ministro do Interior, Eugênio Laborinho. Nomeou para o seu lugar o atual governador de Luanda, Manuel Homem. Para substituir Manuel Homem, foi indicado o governador de Benguela, Luís Nunes. Agora, no plano internacional, a Alemanha vai fechar os 3 consulados iranianos no país. É uma resposta à execução de um cidadão alemão-iraniano, anunciada por Teherão no início da semana. Os detalhes com Guilherme Correia da Silva.
Os consulados do Irão, nas cidades alemãs de Hamburgo, Frankfurt e Munique, vão fechar. Mas a embaixada do Irão em Berlim vai continuar aberta. Isto depois de um cidadão de dupla nacionalidade, germano-iraniana, ter sido condenado à morte no Irão e executado na segunda-feira. O cidadão foi acusado de planear um ataque a uma mesquita em 2008, uma acusação disputada pela família e por organizações de defesa dos direitos humanos. O Irão disse que ter um passaporte alemão não é sinónimo de imunidade. A chefe da diplomacia alemã, Annalena Baerbock, acusou o Irão de fazer política com reféns. Este assassinato mostra mais uma vez a terrível crueldade do regime injusto do Irão. Acima de tudo, conhece a linguagem da chantagem, das ameaças e da violência. E o assassinato de um cidadão alemão tem consequências, realçou ainda a ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha. Com o fecho dos 3 consulados iranianos na Alemanha, 32 cidadãos do Irão ficam sem o direito de viver na Alemanha e terão de abandonar o país.
DW Notícias.
Noite informativa de quinta-feira, dia 31 de outubro de 2024. O Irão prometeu hoje uma resposta brutal ao ataque israelita de sábado contra as instalações militares iranianas, afirmando que Israel vai arrepender-se, noticiaram os meios de comunicação social do Irão. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky criticou hoje a reação nula do Ocidente à chegada de tropas norte-coreanas à Rússia para combater a Ucrânia, numa entrevista publicada pelo seu gabinete. O presidente russo Vladimir Putin avalia a reação do Ocidente, a reação dos países da NATO e avaliou também a reação da Coreia do Sul, reiterou o presidente ucraniano. Cerca de 14 milhões de pessoas foram deslocadas devido a fenómenos climáticos extremos da África Ocidental e Central, o dobro desde 2019, anunciou hoje a Agência das Nações Unidas para os Refugiados. Nesta conjuntura, a Acnur salientou hoje com urgência solicitou hoje com urgência cerca de 9,8 milhões de euros para ajudar mais de 220 mil deslocados destas regiões do continente africano. As autoridades espanholas reconheceram hoje que ainda permanecem dezenas e dezenas de pessoas desaparecidas no sudoeste de Espanha, 48 horas depois das dramáticas inundações que já provocaram pelo menos 158 mortos. Esta é a primeira vez que as autoridades espanholas fornecem uma possível estimativa do número de pessoas desaparecidas na sequência da intempérie, já classificada como uma das catástrofes naturais mais graves dos últimos 75 anos em Espanha.
DW, Espaço do Ouvinte.
No Espaço do Ouvinte de hoje, perguntamos que balanço faz deste primeiro dia da paralisação em Moçambique. Recebemos aqui vários comentários para dizer que a capital moçambicana funcionou hoje a meio gás. O comandante da polícia pede ao partido Podemos, que apoia Venâncio Mondlane, para cooperar com a corporação. O Podemos lembra que a sua luta é de todos, incluindo da polícia. Recebemos aqui comentário de Milton Citoy, que diz que o povo está firme e vamos resgatar este país. Domingos Agostinho Clemente comenta também que é respeitável a grande força que tem mostrado o povo moçambicano, por isso a luta continua. Bernardo Vinte diz que é uma grande motivação para os angolanos o que os moçambicanos estão a fazer. fazer neste preciso momento. Firmino Magaia Júnior diz que é um balanço positivo, pois as pessoas obedeceram ao apelo feito pelo líder Venâncio Mondlane e é a polícia que está a atuar à margem da lei. Vários comentários no nosso Facebook. Já sabem, notícias estão em constante atualização em dw.com/português, no nosso Facebook e também YouTube. A todos, boa noite e um abraço forte.